E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos para mais uma semana de quarentena, mais uma semana deste podcast que mais cresce nesse país. Eu digo aí, banhado. Hoje eu vou falar pouco aqui na abertura do programa, porque, né? Vocês não perdem por esperar o que tem por vir aí à frente, rapaz. Eu cortei muito pouco o programa, mas dessa vez ele vai passar um pouco da nossa meta de 27 minutos, então vamos supor aí que o metrô engarrafou, que aconteceu alguma coisa no caminho, e aí por esse motivo ele vai passar um pouco do tempo, mas eu imagino que vocês gostem. O nosso tema de hoje é o homem moderno e a higiene masculina. E o nosso convidado é João Pimenta, comediante baiano e admirador, né, da nossa sociedade atual. Um ensaísta, eu adoro usar esse termo, nem sei do que é um ensaísta de fato, mas eu gosto muito de usar esse termo. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a higiene masculina. Eu, inclusive, nem falei tanto, nem contei tantas histórias minhas neste episódio, mas uma vez eu tava pegando um buzu ali na Lapa, rapaz. Pegou um buzu na Lapa ali voltando para casa. Era um buzu via Vasco. Já tem um tempo, não tinha metrô na época. E aí, bicho, tinha um cara fedenão no buzu, fedenão mesmo. Ele tava naquela cadeira mais alta na direção do cobrador, só que do outro lado do cobrador, né? E aí eu percebi que o fundo do buzu tava vazio e tinha muita gente em pé. Inclusive, eu já passei duas vezes por essa situação. Aí eu pensei, tá todo mundo em pé, então eu vou pro fundo, que eu geralmente sento no fundo do carro porque eu sou alto e é onde tem um espaço maior para poder caber minhas pernas, né? Beleza, vai eu pro fundo do carro. Aí o buzu arrastou o pan, que os ônibus da Lapa nem não necessariamente sai todo mundo, né? Que tem uma galera que pega fora. Rapaz, esse cidadão tava com um braço levantado assim, meio que na altura da cabeça, na janela, e o ventão tava batendo no braço desse rapaz e jogando todo aquele aroma, sabe? Eu sentia o cheiro da cólera, o cheiro o cheiro da morte, o cheiro não sei, acho que para limpar aquilo ali tinha que ser com soda cáustica, não sei. E o fedor tava indo todo pro fundo do carro, por isso que o fundo do buzu tava vazio. Porque ninguém estava suportando aquilo e eu inteligentemente fui para lá. Só que aí, quando chegou ali naquele ponto da Vasco, entrou um pessoal no ônibus e mais gente foi pro fundo do carro. Só que a galera começou a se incomodar muito. E aí, bicho, quando chegou mais ou menos ali naquele, acho que é extra, não sei, a galera botou o cara para fora do buzu porque ele realmente não tinha condições. Essa participação de um cachorro aqui da rua que acabou com todo o timing dessa história, mas fica aí a lição para você. Que a higiene é necessária para o cidadão, enquanto, né, o bem-estar da sociedade como um todo, porque se todo mundo resolver sair fedendo, a gente atrapalha mais do que ajuda o planeta. Inclusive, eu acho que muito do aquecimento global está aí envolvido no fato de que tem gente que fica suada e passa aquele perfume musk, que é um dos piores perfumes que existem. Então é isso, sem mais delongas. Espero que vocês gostem desse podcast. Me sigam nas redes sociais e me mandem feedbacks. Eu gosto de receber os feedbacks de vocês. Então é isso, espero que vocês gostem desse episódio. Utilizem esse podcast no momento correto, como na hora de lavar um prato, na hora de fazer uma faxina. Brigou com o namorado, brigou com a namorada, bota o podcast pra ouvir, que aí você vai pensar merda e vai esquecer que tinha brigado. Crise de ansiedade também é bom, porque você vai viajar aí nas merdas que eu tô falando e aí vai meio que sair do foco que você tava, tá bom? Espalhe esse podcast como se ele fosse um coronavírus do bem. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Vamos rodar a vinheta. E vocês sabem que a vinheta, a gente não tem vinheta. A gente vai botando aí a música de acordo com o nosso convidado. Vamos nessa. Valeu.
Sabão cracra, sabão cracra. Não deixa os cabelos do saco enrolar. Sabão cracra, sabão cracra. Não deixa os cabelos no saco de pé. Sabão cri-cri, sabão cri-cri. Não deixa os cabelos no saco cair. Sabão cro-cro, sabão cro-cro. Não deixa os cabelos no saco dar nó. Sabão cru-cru, sabão cru-cru. Não deixa os cabelos no saco.
Eita, te acho.
Enrolar com os do...
Hoje a gente conversa aqui, rapaz, com esse menino que vem aí, rapaz, do interior da Bahia. Um menino de muito talento. Alguns dizem que é um tipo de piscite até,
Peraí, rapaz.
né? E hoje a gente conversa com o João Pimenta. Se apresente aí, João, pra quem não lhe conhece.
Eu sou João Pimenta, comediante aí, humorista também. Faço graças, faço vídeos, faço stories, faço stand-up também pra galera rir, sorrir, que é importante, né? Rir, rir sempre.
Ah, como é que começou essa carreira de comediante?
Começou porque o desemprego, né? Desemprego, ele está aí presente.
Mas
na sociedade.
Mesmo, no início lá foi muito por causa disso.
É, o desemprego bateu, aí o pai teve que se desembolar, postar coisa na internet, porque não tinha o dinheiro, a moeda para ir para um teatro.
E aí criou o próprio teatro.
E aí eu criei o teatro dentro da minha cabeça. E nós continuamos nessa até hoje, né? Eu falo nós, porque o povo fica achando que eu tenho duas pessoas dentro de mim, mas é nós, porque eu conto com as pessoas que sempre estão me ajudando aí.
Lhe conhecendo como eu conheço, eu diria que você tem muito mais, que você é tipo aquele filme Fragmentado, que o cara tem 40 personalidades.
Respeite. Fragmentado dizia que ia ter 23 personalidades, o ator faz 4, Mambembe ainda, Peco Peco.
Aí, você tem mais personalidades do que Fragmentado. Mas como é que foi pra você a primeira vez que você subiu num palco? Claro que a internet funciona de uma maneira muito diferente, mas como é que foi pra você a primeira vez que você subiu num palco pra fazer as suas graças?
O povo foi embora.
É sério?
A véia começou a ir embora, lá em Pujuca, 2009. Eu com a camisa da Pacalolo, uma calça quadriculada. Nada podia dar certo com essa roupa. E um Puma branco no pé, daquele parecendo aquele Nike Shox.
O Puma Disc?
Um Puma feão.
Que você rodava o
eu negócio. Eu com a camisa Pacalolo rosa, com o nome de veludo assim, Pacalolo, numa camisa normal. Uma pulseira do reggae, o cabelo todo enrolado de tererê, de óculos, a calça social e quadriculada, com esse Puma no pé e sem piada.
Mas você acha que a galera foi embora por causa da roupa ou por causa do look? Ou por causa da combinação?
A galera foi embora por causa da atrocidade que eu tava falando, agredindo diretamente os idosos que estavam ali presentes. E minha mãe também tava presente. Não entendeu nada, só que eu ganhei R$70. Aí eu falei, porra, eu fui ruim, ganhei R$70, imagina se eu for bom.
Se fosse bom, né? Ó, só de você falar dessa combinação aí que você tava vestindo, pra mim aí já gerou uma espécie de atentado visual, né?
É, calça quadriculada não devia nem ter.
É
mais.
Isso.
Calça então... quadriculada, essas camisas da Pacalolo. Pacalolo nem deve existir mais.
Vamos
feão.
Falar três coisas que não deveria ter. Eu vou falar três, você fala três. Camisa polo, desigualdade social e sapatênis.
Sim. Racismo. Crocs e calça quadriculada.
Pronto, fechou.
Devia ter mais.
Se você tá dentro desse grupo que a gente falou aqui de seis coisas, eu sinto lhe dizer, mas você merece. Você merece. Vocês viram, né? Que eu botei até uma censura aqui agora que eu falei uma coisa muito absurda.
É
então...
isso, eu ainda boto outro item aí, que é aquela camisa quadriculada que tem um capuz.
Que não faz nenhum sentido.
Não tem sentido nenhum. O cara tem uma camisa quadrada. Inclusive, tem um filme chamado Sharknado, que é um tornado que fica um bocado
de tubarão
dentro.
Sim.
Que o protagonista usa uma dessa.
É o cara que vai salvar o mundo. O cara que vai salvar o seu mundo, ele tá com a camisa flanelada, xadrez com um capuz.
Com um capuz. E o final do filme dá logo spoiler. Ele se mela todo, que ele fica dentro da barriga do tubarão. E na hora que ele sai, o dinheiro só deu pra melar ele até a metade da camisa.
É um filme com referências à história de Jonas da
Bíblia.
É
ruim demais. Jonas, a baleia comeu Jonas.
Jonas foi dar um baratinho em Deus.
Mas aí o povo fala que tem o lance da metáfora, né? Que a vez não foi nem a baleia mesmo que comeu Jonas. Foi outra coisa. Foi a baleia significava alguma psicose, alguma coisa da cabeça de Jonas.
Eu já ouvi uma explicação de um evangélico biólogo que era de que a baleia cachalote, eu acho, ela conseguiria sustentar uma pessoa dentro dela, tipo assim, em pé, sabe? Durante algum tempo. Parece absurdo? Completamente. Mas é o que eu costumo dizer pra minha mãe. Eu venho de uma criação evangélica, eu falo pra minha mãe direto.
Pois é.
Acreditar na história de Jó e na história de Jonas é só questão de fé.
Vou até lançar um questionamento aqui. Como foi que Noé botou duas baleias cachalotes dentro da arca? Alguém que puder aí me sanar esse acontecimento aí, porque eu não consigo compreender. Ou a baleia foi acompanhando a arca, né?
Noé colocou um dragão de Komodo dentro da arca.
Pois é, o Satanás, Noé botou o arquétipo do diabo dentro da arca. Dois, viu, que era o casal.
É o casal.
Aliás, eu acho que só botou um, que aquela desgraça ali deve ser, deve ter a reprodução, é só ele.
Eu acho que o dragão de Komodo é o animal mais próximo do demônio. Embora eu ache o rato pior que o... Porque qual é o lance? O demônio veio ao mundo pra roubar, matar e destruir. E o rato faz exatamente essas coisas.
Exatamente.
João, você é um grande... deixa eu ver como é que eu posso dizer. Um analista, um ensaísta da vida cotidiana. Você tem aí a sua, o seu método um tanto peculiar.
Um grande apreciador aí das nuances urbanas. Né?
É isso. De apresentar as suas receitas ao mundo.
Sim.
De ensinar esses homens brasileiros que fazem pouca coisa. O que é que você tem achado do homem moderno?
O homem moderno, ele tem que acabar. Tem que acabar com todos para ver se nasce outra semente aí, porque não deu certo. É um cara que usa Crocs, é um cara que usa calça lascada, é um cara que usa uma camisa cheia de desenho, o desenho atrás da camisa, desenho não é pra ter atrás de camisa nenhuma desenho, é o cara que corta a sobrancelha pela metade, é um cara que só anda fedendo, com bafo e passa perfume e acha que vai ficar cheiroso, que nem bufar e sentar em cima de um sabonete.
Os caras que andam com a calça rasgada no meio das pernas.
É, pô. A calça rasgada no meio das pernas é a nova calça sem fazer a bainha, que os caras andavam com a calça sem fazer a bainha, toda lascada,
ia
arrastando.
Pra debaixo do tênis e ficava toda rasgada.
Ele achava aquilo massa, uma calça dessa e um Kilder.
O Kilder preto,
que quando molhava ficava marronzado.
É isso. Eu já vivi essa fase, mas eu sempre fui contra o uso do sapatênis. E aí, eu lembro que minha mãe também não tinha dinheiro pra me dar a Kilder. Eu usava um boot, irmão, que custava, acho que era R$39,90. Pro Free. Eu não sei nem se essa marca existe. Eu usava ela pra ir pra escola.
Uhum.
E aí, dado momento do ano, assim, o tênis deixava, tá ligado? E aí a sola dele começava a abrir uns quadradinhos, uns cubinhos,
bizarro,
assim. E começava a entrar brita, porque o colégio que eu estudava, o estacionamento era de brita,
um
e a gente tinha que andar,
já.
Sacou? E aí eu usava isso, maluco. Então todo meio de ano, meio ali, no meio não, mas ali,
bizarro,
setembro pra o fim do ano letivo, eu vivia esse drama.
Eu tive um tênis assim, um tênis de couro vermelho, que a cor dele parecia aquela casa do piso vermelho que você passa a cera. E aí os guris faziam essa comparação, ficava dizendo que manhã encerrava meu sapato com a cera. Aí o bully, vários gatilhos. Por isso que o homem moderno tem que acabar, pai. O homem moderno, ele tem que nascer mais pra ver aí. Porque o homem moderno, ele faz o mínimo e ele acha que ele tem que ganhar o prêmio por causa disso.
É tipo aquela série da Globo agora, né? Aquela série do Globoplay. Como é o nome? Todos os Amores, Todas as Mulheres do Mundo, alguma coisa assim. Que o cara é tipo um esquerdomacho clássico, tá ligado? Ele tem todo aquele. Ele é aquele estereótipo de cineasta pernambucano.
Porra, aí não dá pra mim, não.
Panca todo mundo da série, fica falando de amor livre e que se apaixona por todas as mulheres.
Aí eu só tenho vontade de dar um murro na garganta, igual o Jet Li naquele filme Conde Briga.
Ele, pra mim, na verdade, a história do homem moderno, ela passa pelo esquerdomacho.
É isso.
O esquerdomacho é o homem moderno que quer ganhar uma medalha.
Exatamente. Bota pra correr uma maratona, desgraça. Pra você ter onde você querer ganhar uma medalha. Com
é
o Vanderlei Cordeiro, esses caras que correm.
É o cara que quer ser celebrado porque ele paga a pensão do filho.
Que lava os pratos.
Porque ele diz que ele ajuda a mulher em casa.
Pois
ele é.
Ele
é casa, não ajuda. Não, irmão, você não ajuda ela. Vocês moram juntos, então as tarefas precisam ser divididas.
Exatamente, lava uma roupa e quer que, pelo amor de Deus, pare, só pare, apenas pare. Senão então, vou ter que abrir uma sociedade aí para assassiná-los.
Fica aí o conselho para o homem moderno, que inclusive, eu não sei se você tem acompanhado, imagino que sim, mas devido... eu não sei nem como é que eu entro nesse assunto, eu até falei sobre ele no primeiro episódio desse podcast, que é a respeito do homem moderno, mais uma vez aí. No passado a gente tinha um problema que afetava... os marinheiros da época, que chamava mal da gengiva.
os caras saíam pro mar e eles não escovavam os dentes. E aí pegavam bactéria, né? Porque a água era armazenada.
Isso aí não é só em barco, não.
Em local inapropriado. A comida era guardada em local inapropriado e dava as bactérias na gengiva, caía os dentes, o cara não conseguia comer, irmão. E morria.
O famoso boca de cocô.
Exato. Imagina esse cara usando máscara na quarentena, tá ligado? Tendo que sobreviver com aquele...
Aí gangrenar a própria cara com a respiração.
O coronavírus nas vias aéreas do cara, ele respirando na máscara, a porra voltando, o corona pensando, não, aqui é demais, tio, pra mim.
Cheio de infecção no pulmão, o corpo sem entender nada. Por que, que aí, eu estou causando isso em mim mesmo?
A gente desenvolveu o avião, que eu sou contra, porque pra mim o homem não tem que voar. A gente desenvolveu computadores.
O homem fica querendo brincar, né, rapaz, com a natureza.
É, Albieri desenvolveu um clone de Murilo Benício.
Que já tem aí, se você procurar saber aí, já clonaram várias paradas, vocês nem sabem.
Inclusive, Safadão é um clone.
Pois é, já tem 7.
E que tem aí um clone no lugar. E o homem não consegue lavar o próprio pinto. O que dizer dessa rapaziada, porque não sei se vocês sabem, se é um dado aqui que eu vou passar pra vocês agora, acho que já falei no primeiro episódio desse podcast, que por ano no Brasil, 1000 pênis são arrancados, vou usar esse termo, arrancados, por falta de higiene. O que você acha disso enquanto observador da sociedade atual?
Se enfileirar esse pênis aí, os quilômetros aí, dá uma corrida de Uber de 6 e pouco. Esses caras aí, rapaz, tem que pegar, botar cada um dentro de um saco de farinha, amarrar e dar meio mundo de pau. E jogar lá no Caboclo, que é um bairro lá de Pujuca que tem, que não tem nada. Tem um sítio, um negócio, e os caras voltam andando.
É o de Roda Coragem com Covarde.
É isso, onde tem que mandar voltar andando, porque não é possível que tem que ter coisas na televisão dizendo pro cara lavar, pode falar a palavra?
Pode.
Lavar a peça. Tem que ter precisado Zico.
Com 72 anos de idade.
Com várias carreiras aí no futebol brasileiro. Um grande futebolista aí do nosso cenário futebolístico. Dizendo aos caras, não deixe, jogue limpo com seu parceiro. Que no caso é o pênis. Jogue com um sabão de pedra na mão e uma bucha na outra. Ou seja, Zico tá dizendo que você tem que passar uma bucha. Ele tá imaginando, você passa uma bucha num negócio que tá... porco, que tá decrépito ali, você passa uma bucha na gordura de uma pandeira, um negócio. Zico mandando os caras passar uma bucha na pica.
Zico tratando o pênis do homem como se fosse um lava-jato.
Exatamente. Mandando lavar com cuidado, igual sua mãe manda você lavar uma panela com teflon.
Eu já li alguma coisa a respeito dos homens, acho que eram ingleses, eu não consigo lembrar exatamente onde foi isso, mas de algum lugar do mundo aí, pra não dar informação errada, onde estavam também fazendo campanha, né, a respeito dos caras não quererem limpar a bunda, porque isso feria a masculinidade deles.
Vai ferir o próprio cu aí, que vai dar um bocado de bieira.
Piora, e aí foi necessário as mulheres héteros da região começar a fazer reclamações públicas para poder esses caras tomarem a atitude de cagar e limpar a bunda, porque eles não conseguiam fazer isso.
Mas pô, os caras não passam nem papel higiênico e nem lava o cu, porque acha que vai perder alguma coisa que ninguém liga que ele está perdendo. Que inclusive tem um conhecido meu, né, que eu não vou poder expor o nome do rapaz aqui agora. Ele foi armar um duque com outro conhecido meu ali na cidade de Catu, que fica na região metropolitana aqui. Ou não? Não, Catu fica mais pra lá.
É, Catu não é mais...
E aí... Ele foi formar um duque. Onde é que eu quero chegar com isso? Você vai entender. Quando chegou lá, ele adentrou ao local lá para o coito, tirou a roupa. A mulher notou que a cueca dele estava com aquela freada de monarque. A fezes fazendo aquela meiuca do pão farofa, assim, toda melada na cueca. Ela olhou para ele e falou assim: que menino imundo. Ponto final da história. Ou
e
seja,
acabou o duque.
E acabou o duque.
Virou mais.
O outro podia estar até limpo, mas a outra não quis pagar pra ver, não quis arriscar. Tá, e aí que... tem essa reflexão pra você, limpe seus curvos. Porque não é só questão de higiene, não é só questão de uma doença. É questão de ter como pegar a gente. Depois fica aí, como eu não pego ninguém, não limpo o cu. Quer pegar quem com o cu sujo?
Ah! seu ministro da saúde. Seu Nelson Taix, que parece que morreu há 4 semanas e não enterraram. Oh,
aquele bicho ali já deitou, tá deitado em pé, velho.
Vamos iniciar uma campanha acerca da higiene pessoal masculina, porque realmente é difícil a gente não conseguir, né, fazer com que isso não seja... Gente, isso tem que ser natural, gente. Não precisa ter ninguém, tem ninguém tá falando, não.
Precisa o cara limpar, sujou, opa, passa o papelzinho, lava pra não ficar aquela bolinha que o cara não raspa o cu, né? Muitos caras não raspam o cu. Fica aquela bolinha do papel higiênico no cu, um pedaço de feijão, um pedaço de milho, alguma coisa assim.
Um pedaço de sabor, de papel pompom, tá ligado?
É isso. E ali, tem, o cara que não lava, fica vários resquícios, né? Fica um pompom, fica um personal, fica vários papéis higiênicos misturados ali de várias cores, e não tem higiene que deseja.
Agora me diga como é que... A gente é publicitário, a gente é redator e tal. Como é que você acha que Zico recebe um material desse pra poder estudar e gravar? O constrangimento de você tirar um senhor de 70 e poucos anos do conforto do celular. Imagine essa ligação. Eu acabei de receber um e-mail aqui de uma empresa querendo que eu faça uma ação pra eles. Imagina Zico em casa, deitado de boa, jogando a sua cobrinha.
É,
entendeu?
Isso.
Receber um e-mail, tipo assim, senhor Zico.
Arthur Antônio Coimbra, né? Pra
é
ficar
isso,
na formalidade.
Pra ficar mais formal. É, somos aqui da Agência X e estamos entrando em contato para que o senhor, junto conosco, encare este vilão. Qual vilão, Zico? O queijinho no pinto do brasileiro.
Já fez muito pelo nosso futebol, agora vamos fazer muito pelas nossas picas.
Uma das coisas que deixou você muito... Não vou dizer famoso, porque você já tá na internet há muito tempo. Mas que meio que... Talvez as pessoas nem esperassem, né? Que você soubesse fazer, que é cozinhar.
É isso, fazer um alimento de sobrevivência.
E acabou se tornando alguns virais aí no, nos últimos tempos.
Verdade, um mês, do último mês aí.
É, nos últimos tempos é que a gente tá em quarentena, a gente não faz a menor ideia mais de quanto tempo
é,
tá preso.
É, tem 40 e poucos dias que eu tô preso. No caso, dentro de casa, né? Pra você não ficar pensando besteira
tá
aí.
Tá na Lemos de Brito.
Exatamente, privado da liberdade. Mas vamos sair dessa, com fé em Jesus.
É, e aí, como é que você... Os caras têm... Porque eu sinto que é muito direcionado pra homem.
Uhum.
Principalmente pra aqueles caras que não sabem fazer nada.
É isso mesmo.
Sabe fazer uma com um copo. Os caras têm reagido a isso? Como é que surgiu essa ideia? Olha que pergunta jornalística essa.
É isso. É direcionado... Eita porra! É direcionado aos caras e os próprios caras gostam, tá ligado? Os caras, às vezes... Eu fico sentindo esse pensamento de que, tipo assim, a pessoa gosta de sofrer, de se flagelar, porque eu falo mal dos caras e os caras, tá nem aí. Ou às vezes também, a pessoa só é burra, né, e não entendeu, acha que eu só tô lá cozinhando, mas eu só falo. Uma vez mesmo um cara falou assim, ah, faz um vídeo desse aí, falando das mulheres, pra eu marcar as mulheres aqui. Eu falei, não, parceiro, não tem isso de fazer pras mulheres não, porque as mulheres, naturalmente... Dentro de toda essa estrutura machista que a gente cresceu aí, ela já faz isso normal.
É, não...
Um homem que faz as coisas que é a obrigação dele, é, qualquer mulher faz as coisas, tá ligado?
É. A primeira receita que estourou foi aquela do
da galinha, do temperando frango. A galinha, foi.
Que tem uma frase muito boa de Pedro, que é um brother nosso. Que ele fala que a galera às vezes não quer rir, mas quer ter razão.
Ah, mas é isso mesmo, pô.
Que chega lá no seu perfil e fala, nem é assim que faz.
É, fala, ah, esse alho nem bota aí, bote no seu cu então. Eu falo, eu só respondo assim, eu só falo assim. E a pessoa acha que eu tô falando brincando e não é não.
É só o coração.
É, a pessoa, ah, o arroz não faz, meu filho, faça o arroz do jeito que você quiser, desgraça. Eu não tô dizendo, o arroz tem que ser feito desse jeito. Eu tô falando, eu faço o arroz desse jeito. O negócio da comida é comida de sobrevivência. Não tô dizendo, ah, esse alho corta desse jeito, esse negócio faz desse jeito aqui. Eu
um alho poró.
Só faço.
Você nem tem um alho poró
em casa. É isso, só faço no flow. Às vezes nem tem nada. Outro dia eu fui coisar o bolo, botei a forma com óleo. Não botei manteiga porque não tinha.
E é isso, revivendo aí os anos 90. Aquela
Exatamente.
Fase lá do fígado.
Exatamente.
Quem não passou dos anos 90... comendo fígado mais de duas vezes na semana é boy. Se você
pois
não
é.
Comia fígado
você é boy.
Mais de duas vezes na semana antes de 2003, você é boy.
Um povo que nunca pegou a panela pra ir poder trocar por algodão doce, fica aí falando o negócio de como é que faz. E é os caras.
Vender cobre.
Essa é sempre os caras que fica comentando esse negócio de que não é assim que faz. Vem, nem faz desgraça de nada. Fica se metendo onde não é chamado. Eu fico, olha, a moral mesmo, velho. Eu fico chateado com isso, velho.
Os caras querendo ter razão sem ter construído nada.
É isso, pô. É que nem o maluco que escreveu a crítica de Bacurau aí, que na crítica... Ai, fila da puta. Na crítica ele falou que não precisava nem assistir o filme pra ver do que se tratava.
Foi o cara, desgraça, foi o cara da Folha, né? Que ele disse que não precisava
Folha,
assistir o
foi
filme.
Foi o jornal
poder...
desse grande aí mesmo que não precisava assistir o filme, que ele sabia do que se tratava. Vai tomar em seu cu, não sei nem quem é você, mas vá se fuder, vá tomar em seu cu, desgraça. E procurar escrever um negócio assistindo pra ter uma opinião. Acorda de manhã cedo, vai escrever um negócio. Nem procurou saber o que era e escreve, tá, Dodjão, hein?
Esse trecho aí, ele teve alguns pi, né? Porque realmente eu acho que o Spotify iria derrubar esse podcast e esse combo, esse especial de Akuma que saiu agora aí.
E vou dizer mais, viu? Se a plataforma derrubar, ele vai voltar.
Aí, ó. Então agora que tem a benção, corre aí o risco de sair metade dos palavrões. Vamos correr esse risco. Vamos botar a metade aí pra ver no que dá.
Estão me censurando aqui nessa plataforma. Estão me censurando. Mas eu só me exaltei. Me desculpe aí, ouvintes.
Mas pra finalizar, João, qual é a mensagem que você deixa para o homem moderno que não faz a sua asepsia, né? Que fica reclamando porque não pega ninguém, sabe? Que fica aí chorando, sim, pelos cantos. Porque ainda tem um traço muito curioso em relação ao relacionamento dessa galera, que é o seguinte: ele não pega ninguém, mas não é porque a culpa é dele, não. A culpa é de todo o entorno. Tipo assim, ele é hétero, que geralmente é hétero, o cara que tem esse tipo de reclamação.
É isso.
Ele é hétero. E aí ele culpa todas as mulheres do mundo porque ela não quer sair com um cara que é esse pack que a gente acabou de falar aqui.
Não é pra aceitar esse tipo de coisa. Queijo é uma coisa que não é pra ter no órgão na genitália.
E qual que é a mensagem que você deixa pra esse cara aqui?
A mensagem é ele procurar de deixar de ser burro, procurar se acear, se compreender. Porque quando ele morrer também tem isso, né? Quando a pessoa morre, ela se caga. Tem isso, a pessoa evacua. Então, vamos deixar para se cagar aí só nos últimos momentos, né? Não fazer que nem um brother meu que se cagou na frente de um estádio, no meio de um jogo do Seleção de Pujuca e São Francisco do Conde.
E aí, como é que foi isso?
É o quê?
E como é que foi? Ele fez o quê depois?
Ele se cagou e ficou cagado, foi pra casa. Ele morava na rua na frente do estádio e aí todo mundo tava no estádio, a casa dele na frente do estádio, o povo ficou gritando, se cagou fulano de tal. Quase eu falo o nome do menino. Mas em off eu falo o nome dele.
Podia falar que eu botava o pi aqui.
É.
Porra. Beleza. Então é isso. Finalizamos aqui esse episódio. Um grande abraço aí pra...
Ô, rapaz!
João, diga suas redes sociais aí. O dia que a gente te encontra, o que é que você anda fazendo pela internet, essas coisas.
Minhas redes sociais aí, João Seu Pimenta, no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok eu não tô usando muito, que é uma maluquice da desgraça. Mas você me acha lá. Tem redublagem, stand-up comedy, coisas com comida, explicando para leigos, bonequinhos, pé de planta que tá lá, né? Os vídeos. Tem muito vídeo aí para você se divertir de montão.
É isso. Muito obrigado a você. Compartilha este podcast como se ele fosse um coronavírus do bem. Infelizmente, dessa vez a gente passou dos 27 minutos, mas acho que vocês gostaram aí do que vocês ouviram. Eu cortei pouquíssimas coisas desse podcast pra ele sair, sabe, naturalzão.
Na delícia.
Sair tudo na delícia, como dizia um grande filósofo.
É, de São José dos Campos.
É isso. Então é esse. Gostaria de mandar aqui um abraço também pro Negão da Pasta. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. E até a semana que vem.